Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br. Detran e Governo do Paraná. O ex-governador Orlando Pessutti é o representante do Paraná que assume agora a presidência do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. No discurso de posse, ele afirmou que quer ampliar a oferta de recursos. Confira com Léo Gomes.
Nos últimos 7 anos, o governo do estado aumentou em 1.400% os recursos disponibilizados ao setor produtivo. A afirmação é do governador Beto Richa, que participou nesta terça-feira da cerimônia de posse do ex-governador Orlando Pessutti, na presidência do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Os recursos mencionados pelo governador são do próprio BRDE e da Fomento Paraná, entidades de financiamento a projetos de diversos setores da economia. O governador também destacou a ampliação da capacidade de financiamento do banco.
O BRDE tem contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento do estado do Paraná, financiando a produção, financiando investimentos importantes que geram riquezas, que geram oportunidades de emprego e oportunidade de mais renda aos paranaenses. E nós conseguimos, com esta visão da importância dessa instituição financeira, junto com os demais governadores da região sul do país, capitalizar este banco. Para você ter uma ideia, é a maior capitalização da história de 56 anos do BRDE feita por um governo.
Ele também citou a capitalização do BRDE feita pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada estado destinou 200 milhões de reais, totalizando 600 milhões de reais que permitiram alavancar em 7 vezes a capacidade de financiamento do banco. Como controladores do BRDE, os 3 estados da região sul estabeleceram governança colegiada na instituição, cabendo a cada estado assumir a presidência do banco por um período de 1 ano e 4 meses. Orlando Pessutti era vice-presidente do BRDE e diretor administrativo da Agência Paranaense do Banco. Agora, na presidência, ele substitui Odacir Klein, do Rio Grande do Sul. O novo presidente destacou o apoio do BRDE ao setor produtivo, em especial ao agronegócio.
O importante é a gente afirmar que o Banco BRDE atua em todos os setores, na agricultura, no comércio, na indústria, na prestação de serviços. E este mais de R$1 bilhão que todos os anos nós temos investido no Paraná tem propiciado realmente o desenvolvimento do nosso estado. Basta ver que o Paraná supera índices e índices a todos os anos no crescimento do seu PIB, na sua posição de destaque na economia do país.
Para o ex-presidente do banco, Odacir Klein, o desafio da atual gestão é ampliar as fontes de recurso de financiamento.
Espero que nós agora consigamos resolver o problema da diminuição dos recursos do BNDES. Nós estamos agora na busca de outros fundings, recursos internacionais, recursos da FINEP, recursos das mais diversas origens.
Durante a posse, também foi assinado um memorando de entendimento entre o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o BRDE. A proposta é fortalecer a colaboração entre as partes em áreas de interesses comuns para a promoção e alcance dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na região sul. Fundado em 1961, o BRDE tem 536 funcionários, 3 agências e 10 espaços de divulgação nas capitais da região sul e um escritório de representação em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outro no Rio de Janeiro. O banco tem mais de 15 mil clientes ativos e está presente em mais de 90% dos municípios do sul. Entre os apoiados do BRDE estão as indústrias, empresas de todos os portes, serviços, agronegócio e produções culturais. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
O governo federal editou uma medida provisória para fazer ajustes na reforma trabalhista que está em vigor desde sábado. As mudanças se referem a trabalho autônomo, trabalho intermitente e ao exercício de atividades por grávidas em locais insalubres. Confira com a Graziele Bezerra.
O governo editou nesta terça-feira a medida provisória que altera alguns pontos polêmicos da nova consolidação das leis do trabalho, que entrou em vigor no último sábado. Entre elas está a situação das gestantes que trabalham em lugar insalubre. O texto em vigor diz que grávidas e lactantes podem trabalhar em ambientes insalubres se o risco for considerado baixo por um médico. Já a MP diz que as mulheres serão afastadas do trabalho em locais com qualquer grau de insalubridade. A MP também prevê que o empregador e funcionários poderão estabelecer a jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso apenas por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O texto aprovado no último sábado diz que essa negociação poderia ocorrer diretamente com o empregador e em acordo individual escrito. A MP também traz regras para a contratação de autônomos. A medida acaba, por exemplo, com o contrato de exclusividade. E com isso, o autônomo poderá prestar serviços para diversos contratantes. Motorista, corretor de imóvel, representante comercial e outras categorias poderão ser contratadas como autônomos. No caso do trabalho intermitente, em que as empresas podem contratar um funcionário para trabalhar esporadicamente e pagá-lo apenas pelo período em que prestou seus serviços, a MP estabelece o direito de aviso prévio. Os ajustes na nova CLT faziam parte de um acordo firmado pelo presidente Michel Temer com os senadores para que eles acatassem o texto da reforma aprovado na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que vai respeitar o acordo e acatar a MP. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou o número de medidas provisórias editadas pelo governo. Maia considera inconstitucional fazer os ajustes na legislação trabalhista por meio de medida provisória. Ele defendia um projeto de lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
A Prefeitura de Curitiba e o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, o CETRANSP, fecharam um acordo e a frota de ônibus que atende a cidade e parte da região metropolitana vai ser renovada. O ajuste põe fim a uma briga na Justiça que travou a compra de novos ônibus nos últimos 4 anos. Segundo o prefeito Rafael Greca, vão ser adquiridos no mínimo 150 ônibus novos por ano até 2020, num total de 450 veículos novos.
Eles vêm para o eixo norte-sul, no trajeto Santa Cândida-Praça do Japão. Mais tarde eu vou trabalhar para desalinhar as estações na direção do Capão Raso e do Pinheirinho. Vão vir também biarticulados novos para a linha verde, que já vai ter operação de transporte em março do ano que vem, no terço da linha verde, que ainda vai faltar o trecho norte, ficar pronto.
O prefeito também disse que uma pesquisa vai definir as linhas prioritárias para receber os novos ônibus.
Nós temos uma pesquisa de origem e destino que foi encomendada pela prefeitura para ficar pronta no fim desse mês. E com ela nós vamos saber quantos ônibus precisa cada trecho, em cada momento, em cada local.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Black Friday, ou melhor, como você pode evitar problemas comprando pela internet e em sites que não são seguros.
Paraná de hoje, volta já.